Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 10 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que anunciou que está trazendo de volta a categoria Uber Pet de trajetos lá para levar bichinhos. Essa modalidade Uber Pet já apareceu e sumiu também, né, na plataforma aí várias vezes, em vários lugares pelo mundo, e toda vez que a Uber encerrava essa modalidade, ela comentava que na verdade estava fazendo isso porque o serviço inteiro é pet friendly. O problema é que nem todo motorista gosta de levar bichinho, né? Nem dentro da caixinha lá, acaba cancelando o trajeto antes mesmo de começar, e aí por conta disso, a Uber comentou que está trazendo de volta por enquanto em algumas cidades dos Estados Unidos Uber Pet pra galera. Ela comentou que esse modo de trajeto vai voltar a ficar disponível por lá a partir do dia 16 de outubro, e disse também, né, que em comparação com o trajeto normal, ele é um pouco mais caro, até $5 mais caro. Agora, por outro lado, né, a Uber não comentou ainda quando ou se vai lançar o Uber Pet para mais lugares e não só nos Estados Unidos, mas claro, né, se pintar essa informação, comento aqui no podcast. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu por multar a TIM em R$1,5 milhão por propaganda enganosa. O que rola é que a TIM comentava, né, que os planos Liberty e Infinity tinham internet ilimitada, mas não era isso. Na verdade, era aquele esquema de quando o pacote contratado acabava, né, eles começavam a disponibilizar a internet com uma velocidade reduzida, e foi por isso que eles tomaram essa multa. Essa decisão do STF, na verdade, colocou fim a um processo que começou lá em 2012, né, que foi aberto pelo Ministério Público de Brasília, e aí de lá pra cá, a TIM perdeu o processo, entrou com recurso e perdeu de novo aí agora. Aí, por conta desse vai e vem todo, né, foi adicionada uma multa de R$500 mil aí à multa inicial, e além disso também a multa foi corrigida pela inflação e chegou aí nesse valor de R$1,5 milhão. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que liberou uma série de novidades, né, para a ferramenta de câmera das Instagram Stories. Agora dá para usar cores sólidas ou degradês também, né, de fundo lá para postar os textos, as enquetes, perguntas, né, contagem regressiva e tudo mais. E além disso também, né, dá pra postar um GIF animado lá da plataforma GIF como fundo pra postar uma story. Já uma outra coisa que pintou também, né, foi o recurso Neste Dia, que fuça na galeria da pessoa pra achar uma foto tirada há exatamente um ou mais anos. E aí, caso você queira saber, né, como ficou isso tudo, se o update não tiver aparecido ainda pra você, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, deixa eu falar agora sobre a moeda Libra que eles querem lançar. Dia desses eu comentei que o PayPal foi a primeira empresa a desistir da coisa toda, né? Sair lá do projeto, que conta hoje com 27 parceiros, agora sem o PayPal. E essa notícia apareceu, na verdade, né, dias depois da Visa e Mastercard terem vazado pra imprensa informação, e que tava repensando a coisa toda. Bom, parece que essa dúvida aí, né, da Visa e Mastercard acabou chegando lá no Senado americano, e por conta disso, dois senadores mandaram uma carta pras empresas comentando, né, que pode acontecer. Eles disseram pras duas bandeiras que essa moeda do Facebook tem bastante risco de dar uma boa bagunçada aí na economia mundial, e comentaram ainda, né, que é provável que ela possa ser usada por crimes, né, também por terroristas, porque é mais difícil de conseguir controlar. Eles comentaram também que todo mundo associado à criptomoeda Libra vai passar a ser investigado mais de perto, né, em comparação aí com o que acontece hoje, e com isso eles esperam, né, que elas desistam aí também de fazer parte do projeto, ajudando a puxar a fila, né, para todo mundo acabar desistindo. Aí, em resposta a isso tudo, o Facebook anunciou que agora que não tem mais jeito, né, o Mark Zuckerberg vai sair da toca dele e falar com os senadores no dia 23 de outubro, o que é uma semana depois, né, que tá agendado aí o primeiro encontro dos parceiros da Libra, que por enquanto ainda são 27. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que o Twitter confirmou que estava usando dados de usuários de forma indevida lá para publicidade direcionada. O Twitter comentou que os e-mails e telefones usados lá pelo sistema, né, para fazer autenticação de dois fatores foram parar no banco de dados de publicidade direcionada, mas por outro lado, né, eles falaram também que conseguiram corrigir esse problema no dia 17 de setembro, apesar de não saber, né, a quantidade de pessoas que foi afetada pela situação. O Twitter comentou também que mesmo com esse bug, né, não foi repassado nenhum dado aí de nenhum usuário para terceiro, e ao invés disso, o que aconteceu é que o dado foi usado uma ponte entre o anunciante que estava querendo fazer publicidade direcionada e direcionamento aí dessa propaganda. Bom, e agora o assunto é a data do evento do anúncio do Motorola One Macro por aqui, mas antes quero falar sobre o Promobit, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. Quem costuma comprar muito na internet sabe que não tem nada pior, né, do que você comprar um produto e logo depois achar ele por um preço bem mais barato, né, ou depois descobrir também que ele estava em promoção. E é justamente para isso, né, que existe o Promobit. O Promobit é uma rede social em que mais de 800 mil pessoas compartilham promoções e cupons de desconto, e eles contam também com uma equipe de moderação que valida o que a galera posta para aí sim, né, conseguir publicar no site. Isso garante que as promoções postadas no Promobit são promoções de verdade e garante também, né, que todo mundo que visita o site está de verdade, comprando a opção mais barata. Então, se você está querendo comprar algum eletrônico, né, alguma coisa para sua casa, ou achar um presente bacana para conseguir dar para alguém, faz o seguinte, acessa promobit.com.br ou baixa o app, tanto de iOS quanto de Android. Eu entrei lá no site antes de começar a gravar aqui, vi que tem telefone da Asus pela metade do preço, tem microfone gamer também com R$300 de desconto, tem caixinha de som Bluetooth aí também quase pela metade do preço, enfim, né? Dá mais piada lá no site, que é promobit.com.br ou baixa o app de Android e de iOS. Muito obrigado ao Promobit por seguir ajudando todo mundo, né, que escuta aqui o Loop Matinal a encontrar as opções mais baratas da internet e, claro, né, também por seguir patrocinando aqui o podcast. Bom, rolou na Índia ontem um evento da Motorola para anunciar oficialmente o Motorola One Macro, e ela confirmou também, né, que vai fazer um evento aqui no Brasil para apresentar o aparelho no dia 24 de outubro. O aparelho tem uma tela LCD HD Plus de 6,2 polegadas, com recorte em formato de gota para acomodar a câmera frontal de 8 megapixels. Enquanto isso, na parte de trás tem três câmeras, que são a principal de 13 megapixels. Tem uma macro, né, que dá o nome ao aparelho de 2 megapixels. E tem uma terceira também de profundidade, que também tem 2 megapixels. A Motorola comentou que essa câmera macro consegue fazer fotos detalhadas, né, com objetos lá com até 2 centímetros de distância. E ela disse também, né, que ele tem 4 GB de RAM, 64 GB de espaço e bateria, né, de 4.000 mAh. Ele roda o Android 9 com a garantia de que algum dia vai receber atualização para o Android 10. E na Índia, pelo menos, né, o preço dele vai chegar pelo equivalente lá, quase R$600. Já o preço em reais de verdade, né, para o aparelho aqui no Brasil, vai pintar no evento da Motorola no dia 24 de outubro, e aí, claro, né, vou comentar esse preço no dia 25 aqui no podcast. Agora, ainda sobre o mercado de telefones, o Andy Rubin, que fez o Android no Google, depois saiu para fazer a empresa Essential, mostrou a tentativa nova de telefone deles, e esse telefone é bem diferente. Na verdade, ele mostrou umas fotos e vídeos, né, do que por enquanto é conhecido só pelo codinome Project Jam, e o aparelho é basicamente um controle remoto bem compridão, né, de TV, que tem uma câmera na parte de trás e uma tela também comprida aí na parte da frente. Uma coisa curiosa sobre o aparelho é que ele é bem coloridão, né? Na parte de trás ele muda um pouco de cor, dependendo da incidência da luz, né, de onde você está olhando também, mas por enquanto isso é só um projeto, né? Tem que ver como é que vai ser de verdade quando for lançado. O Andy Rubin não deu muitos detalhes sobre a parte técnica, né? Aproveitou só para postar no Twitter esse teaser do que vai chegar por aí, e caso você queira ver esse vídeo e fotos também, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que eles anunciaram um recurso que vai deixar a pessoa transferir um stream de música, né, de vídeo também, entre aparelhos lá em tempo real. O nome desse recurso é Stream Transfer e ele funciona assim. Se você estiver escutando uma música, né, um podcast também numa caixa conectada e quiser mandar para alguma outra, num cômodo diferente da casa, mandar para a TV, por exemplo, você consegue fazer isso por meio do comando de voz, né, direto lá com o Google Assistente ou pelo aplicativo do Google Home. A empresa explicou também que, pelo menos por enquanto, o Stream Transfer funciona só com aparelhos Google Home, Google Nest também, né, e TVs com Chromecast. E caso você queira saber mais, né, sobre o recurso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto EPN, que divulgou que o lançamento do Call of Duty para celular quebrou os recordes aí desse mercado de jogos para telefone. Eles comentaram que Call of Duty Mobile foi baixado 100 milhões de vezes logo na estreia, o que ficou acima, né, do Mario Kart Tour, por exemplo, que estava com recorde antigo, que era de 90 milhões aí de downloads. Outros dados interessantes que eles compartilharam é que 55% dos downloads aconteceram para o iOS, e aí somando o iOS e Android, né, o faturamento total do jogo conseguiu já ultrapassar a marca de US$20 milhões. E ainda sobre o mercado de jogos, a Apple abriu ontem a pré-venda do controle do Xbox na loja lá do site dela. O Xbox Wireless Controller vai começar a ser vendido pela Apple a partir do dia 11 de outubro, o que está chegando, né, depois aí do Apple Arcade ter sido lançado, da compatibilidade entre o iOS, né, Apple TV também ter pintado com os controles aí de videogames tradicionais. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela finalmente confirmou, né, quanto é que a galera vai ter que desembolsar para comprar os iPhones novos aqui no Brasil. Ela anunciou que o iPhone mais barato, que é o iPhone 11 de 64 GB, vai custar R$5.000, Enquanto isso, né, do outro lado da brincadeira, o mais caro, o iPhone 11 Pro Max de 512, vai custar R$9.600. Todos os modelos desse ano, na verdade, estão chegando até 5% mais barato, né, em comparação aí com os preços do ano passado, o que deixou o pessoal mais surpreso, né, que esse dólar ultimamente não está ajudando aí a brincadeira. Os novos iPhones vão chegar por aqui oficialmente no dia 18 de outubro, e agora só falta a Apple falar, né, também aí quanto que a geração nova da Apple Watch vai custar aqui no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado Eduardo Garcia aqui pela edição de novo do podcast, para falar com ele tem o link aqui na descrição do episódio. Obrigado pro Mobit também, né, por patrocinar mais esse episódio aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!